começando mais um episódio do Ontologicast, eu sou o Gabriel Cutrim.
Eu sou o Lucas Cordeiro.
E eu sou a Carolina Exclusão.
E hoje a gente vai falar sobre toda a nossa trajetória, todo como é que é tipo, se formar em psicologia, enfim, essas paradas aí vocês vão ver no, ao longo do programa.
Silêncio, silêncio mortal.
Ninguém quer falar da trajetória aqui, é isso?
Ninguém quer falar sobre a trajetória.
Eu me sinto perdida até hoje.
Exato.
Passou 3 anos que eu tô formada e eu ainda me sinto perdida nessa profissão.
Tá aí, vamos falar sobre isso, vamos falar como a gente ainda se sente perdido. Eu acho que isso é interessante, cara. Eu acho que talvez seja mais criativo até falar sobre isso, né? Porque fica parecendo que a gente chegou num ponto fixo e que a nossa... nosso passado é... Só o nosso passado é repetido, não, e hoje em dia a gente tá chataço, né?
A gente tá muito mais chato, na verdade. Acho que na graduação era mais legal, assim. Hoje eu tô muito chato.
Ah, eu não acho nunca.
Não, a gente vira pessimista, mano. Não tem jeito. Viu? Silêncio. Tô falando.
É porque tô falando pessimista.
É verdade.
Eu fui lá no Schopenhauer, saca? Eu comecei a pensar em pessimismo.
Inclusive, de outra forma. Assim, quando eu entrei na graduação, eu nem sabia, na verdade, o que era psicologia e se eu queria fazer psicologia. Então eu já me sentia muito perdido nesse processo de, enfim, de tentar buscar alguma coisa. Eu me sentia que uma pressão de que eu tinha que escolher um curso pra fazer. E ultimamente tinha escutado muitas pessoas falarem sobre psicologia e resolvi fazer. Né, tive, enfim, algumas experiências com algumas abordagens, mas isso não me fez não sentir perdido hoje também, como a Carol fala, né. Eu ainda tenho muita coisa que eu preciso saber, e a sensação é que dá, cara, é que parece que quanto mais tempo passa, menos eu sei. Quanto mais tempo passa, menos eu acho que eu sei alguma coisa, sabe? Porque a gente vai descobrindo, eu vou descobrindo que, enfim, são tantas variáveis... Tu vai vendo e vai escutando e vem um cliente fala uma coisa pra ti, tu, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, e destrói toda uma ideia e tu vai reconstruindo. Eu acho um movimento legal, mas, assim, eu acho que eu nunca perdi essa sensação de coisa nova, sabe?
Cara, eu acho isso daí foi genial que tu falou, porque...
Genial, eu sou um gênio.
Genial, cara. Genial demais, porque eu realmente me sinto assim, realmente. Eu acho que essa estranheza aí que tu falaste, sabe... É, na graduação era de um jeito, depois que eu saí da graduação se tornou uma outra espécie de estranheza, assim. Desde quando eu não tava trabalhando em alguma coisa, era estranho por não estar trabalhando, né? Porque eu não tava, sei lá, produzindo de alguma forma. E existe uma cobrança num panorama, né? Num pano de fundo, assim, que sempre tá ali de alguma forma, né? Mas depois que eu comecei a trabalhar também, eu também vivenciei isso, sabe? Como cada sessão, por exemplo, na psicologia clínica, né? Como cada sessão é diferente. E como a gente se permite perceber que cada sessão é diferente, que cada pessoa é diferente, que cada palavra, até contexto, frase que a pessoa diz é diferente. E eu acho que isso é uma coisa que não é construída por alguns psicólogos, eu acho. Eu tô entrando de novo numa vibe crítica aqui, sabe? Mas,
e assim, pô, quem
mas,
nunca,
lá,
pô?
Eu tô chateado com isso, eu não gosto realmente.
Eu também. Quem nunca entrou em crise depois de uma sessão, cara? Quem nunca?
Pois é, mas aí que fica, né? Fica essa coisa de que o psicólogo ele tem que ser um pouco mais robótico, né? Quer dizer, você não pode chorar, você não pode se emocionar, você não pode entrar numa crise depois de uma sessão.
Chora muito.
Isso, cara de paisagem. Eu tenho uma cliente...
Eu choro no banho.
Eu tenho uma cliente que ela falou uma coisa muito interessante, que ela foi no psicólogo e que tava interessante, era um cara que provavelmente foi indicado, não lembro e tal, pra ela, e só que ele fazia tudo exatamente igual em toda a sessão, sabe? Então ele pegava tal utensílio pra, sei lá, beber tal coisa, ele falava as mesmas coisas, quando ela entrava, quando ela saía, era tudo, tipo, programado, sabe?
Então ele...
Isso, é protocolado, ele estava revestido de alguma coisa que eu tenho absoluta certeza que não era o que ele poderia oferecer enquanto humanidade e enquanto um fazer psicológico que está ali, né, lançado nas possibilidades de uma sessão que se deu, sabe? Sei lá, eu sinto muito isso. E essa estranheza gera... É, isso mesmo.
eu percebo que nessas situações da clínica e também da psicologia social, que são as experiências que eu tenho, sempre aparece situações assim que são inusitadas, né? Que vão mostrando que as pessoas são muito, muito diversas mesmo. E também que a gente muitas vezes não vai ter recursos, né, para lidar com algumas situações enquanto profissional. E isso me deixa muito insegura, sabe? É, isso faz com que eu me coloque em questão de uma forma que às vezes é muito sofrida mesmo, sabe? Porque eu fico me questionando coisas do tipo, nossa, será que eu não estou tendo uma técnica suficiente? Ou eu não tenho uma formação suficiente? Ou realmente eu não tenho, sei lá, uma aptidão para essa situação aqui, para resolver, né? Acho que a gente acaba se questionando a respeito dos nossos próprios limites enquanto profissional, né? Mas também aparecem os nossos limites pessoais ali em algumas situações, né? Eu acho que uma das dificuldades de trabalhar com a psicologia é que a gente está trabalhando com a nossa subjetividade exposta, né? Então, não tem como a gente estar completamente seguro na profissão. Ainda que eu acho que a experiência vai trazendo uma segurança maior para a gente, uma autoconfiança maior, eu acho que sempre vão aparecer situações que vão nos colocar em questão, assim. E sinto até que precisa ser assim na psicologia, se a gente é muito assim, com a fórmula pronta, correto, no sentido assim, tipo, acha que tá tudo correto que a gente faz, a gente corre esse risco aí de ser um profissional como o Lucas estava comentando, né, que segue os protocolos, que tá protegido por trás das teorias, das técnicas, né, e perde os processos acontecendo de fato ali, né? Perde a vivacidade dos processos. Eu acho que tem que ter essa certa insegurança, um quê de incerteza no que a gente está fazendo, que é diferente de agir de uma forma antiética, né?
Sim. E, Carol, uma coisa que eu senti muito na prática, né? Por exemplo, eu tinha muito esse travamento para atendimento. E hoje em dia, mesmo que, assim, eu acho que eu nunca consigo me sentir totalmente satisfeito com o conhecimento e tudo mais, eu me sinto mais à vontade. E, isso, por exemplo, eu me sinto mais à vontade para atender alguém e tirar os sapatos, por exemplo, ou de entrar na sala e me deixar a pessoa mais à vontade, de respirar melhor, de falar melhor, de conseguir falar mais pausadamente. Então, assim, mesmo que ainda exista essa coisa de, tipo, caramba, eu preciso aprender muito mais e tal, Eu acho que consegui me apropriar muito mais desse lugar do fazer psicológico de uma maneira natural, integrada, assim. Né? E eu acho isso muito interessante, porque se a gente fala de relação, fala de terapia, fala de processo, se não existir essa troca, acabou. Não tem processo nenhum, vira uma coisa robótica, é antinatural e mata todo o processo. É, a pessoa, eu tenho certeza que a pessoa não está ali buscando mais um objeto na vida. Ela tá buscando alguma coisa que ela possa se ancorar para que tenha alguma consciência de, enfim, né, do processo que ela tá querendo trazer. E eu acho que isso foi acho que é a grande diferença, assim, de quando eu saí da graduação. Eu consegui me sentir mais apropriado. Mesmo que, enfim, né, existam algumas inseguranças em algumas coisas, mas eu acho que esse foi o grande lance de tudo isso, sabe?
E pra vida profissional, né? Eu acho que uma diferença de quando a gente está na vida acadêmica é que a preocupação é muito maior em absorver vou colocar nesses termos, né? Em construir o conhecimento, em fortalecer o nosso rol de técnicas, enfim. Mas aí eu acho que esse ponto da psicoterapia que tu falaste, né? De ser estudante, se colocar em psicoterapia, ser profissional e estar em psicoterapia é fundamental. Nesse sentido, né, de a gente ir trabalhando a nossa subjetividade, né, a nossa formação subjetiva mesmo, né, não só para a vida profissional, né, mas que vai ser imprescindível, sabe, porque aí tu vai lá, tu tá todo preparado tecnicamente, teoricamente, mas não tá preparado subjetivamente, às vezes, para o processo, né, para esse lugar de terapeuta. Então, a psicoterapia, ela cumpre esse papel, mas não só, sabe. Eu acho que as próprias relações no meio acadêmico, com os colegas, com os professores, elas poderiam fazer mais isso, sabe? Eu senti essa falta na graduação. Eu acho que a psicoterapia, a gente já falou isso em outros momentos, né? Ela não é para todos e ela não é um formato que dá conta de tudo, assim, sabe? Talvez a gente precisava de modos diferentes na nossa formação acadêmica, sabe? Para tentar lidar um pouco mais com essas questões do ser terapeuta, né? Não só com as nossas questões pessoais, subjetivas, mas com o ser terapeuta, essa sutileza, né? Que está mais no desenvolvimento de um feeling que a gente tem que ter, de uma confiança que a gente tem que ter para estar nesse lugar, né? Não só ser terapeuta, mas esse lugar de psicólogo, né? Uma diferença que eu senti bastante é quando tu vai para a vida profissional, esse peso do título psicólogo. Até nas minhas relações pessoais, sabe? Eu, no primeiro ano de formada, eu ficava muito nesse lugar de terapeuta. As pessoas de psicóloga, né? As pessoas ficam dizendo isso. Ah, tu tá me analisando. Ou naturalmente, às vezes a gente faz isso. A gente tá conversando com um amigo e a gente já tá dando... toda uma explicação psicológica daquela situação, por exemplo, né? Pelo menos acontecia bastante comigo. Não sei se isso acontecia com vocês, se vocês sentiram esse peso, assim, do psicólogo.
Sim, sim. Mas eu acho que isso tem a ver com, inclusive, com a integralidade, né, do ser humano. De nós sermos uma unidade, sabe? Assim, eu já ouvi, por exemplo, várias discussões no sentido de que você pode levar uma espécie de duas vidas, né? Como se aquilo que eu acredito no setting terapêutico, ou sei lá, numa mediação de um grupo, é uma coisa, e aquilo que eu sou na minha vida pessoal é outra, né? É claro que podem ter divergências, lógico, né? Mas eu acho impossível que isso se dê na realidade, sabe? Porque somos uma unidade, então se a gente vive... enquanto psicoterapeuta, né, e depois chega em casa, e depois sai, e depois, enfim, vai fazer outras coisas do dia a dia, você ainda continua sendo uma pessoa que se coloca nesse lugar de psicoterapeuta, e aquilo tá em ti da mesma forma que o sentido inverso, sabe? Então eu acho que de repente, tem muito a ver com isso que tu falaste de tentar promover um desenvolvimento total da coisa, sabe? Uma integralidade. Eu acho que a gente está falando mais disso, né? Apesar de haverem as estranhezas, as angústias, né? Essa espécie de segurança que vem com a experiência, eu acho que faz parte de isso ser integrado na nossa unidade enquanto seres humanos, sabe? De isso fazer parte da nossa vida. Tem uma coisa bem interessante... Que o Sartre chegava a falar, né? Que ele falava que ele fazia filosofia da existência, né? Não existencialismo, e que isso era uma filosofia de vida, né? Então isso chega a entrar nas tuas atitudes, no teu jeito de ser, e aquilo vem, sabe? Simplesmente vem. Ser terapeuta faz parte de um conjunto de outros tipos de seres, né? Que tá numa unidade da pessoa. Eu acho isso muito interessante.
Porque aí isso te constitui, né?
Uhum, isso, exatamente.
Não tem como... e não tem como também... a nossa formação pessoal não tá atravessada no nosso fazer, né? Eu acho que até o nosso jeito... A gente conversava em outro momento sobre isso, né? O nosso jeito de buscar uma forma de trabalhar mais autêntica ou mais criativa... menos protocolar, por exemplo, eu acho que tem a ver com essa formação que a gente vai tendo, não só na vida acadêmica, mas uma formação pessoal mesmo, humana, né? Que vai aparecer também na vida acadêmica. Por exemplo, para mim, na graduação, o que me inquietava era esse formato que tu também comentou, né, Lucas? Muito sistemático, muito disciplinar, de a gente... não poder utilizar técnicas de outras abordagens, por exemplo. Uhum. Acho que e essa é uma discussão, né, que todo mundo faz, no sentido de que, claro, eu entendo que a gente tem que ter... Não dá para fazer aquela mistura, assim, sem ter uma noção teórica, assim, das contradições e das possibilidades reais, né, de fazer essa junção entre teorias diversas, né? Mas também acho que às vezes a gente fica tão, assim, castrado, né? Na nossa criatividade, na nossa formação enquanto terapeuta, né?
Sim.
E um desafio também que para mim foi bem forte, tanto no final da graduação quanto agora, e ainda continua, é o lidar com essas terapias integrativas, com pessoas que têm uma formação que não é uma formação em psicologia ou não é uma formação científica sólida, e estão aí lidando com a mesma clientela com a gente, que a gente lida, né?
Então, assim, ser psicólogo é uma eterna angústia, né? A gente tá sempre angustiado, a gente saiu da graduação, mas ainda continua nessa coisa de querer buscar, de querer, de realmente sentir que não sabe, de, enfim, né? Eu me saboto muito, às vezes eu fico pensando, caraca, eu sou o pior psicólogo do mundo e recebo um feedback. É, recebo um feedback legal e, ah, legal, não é tão ruim assim. Então, assim, tem essa fase também, né? Essa coisa de, tipo assim, parece que não nada, que não fico satisfeito.
Isso, mas exigente que a gente tem, assim,
exatamente,
né?
Exatamente.
Somos seres humanos, né? Seres humanos, né?
Estamos sendo humanos. Você,
eu
amiguinha.
Acho que atender colegas, assim, que são estudantes de psicologia, que estão nesse processo aí de formação, principalmente final da formação, eu acho que é muito legal, porque faz com que a gente lide com essas expectativas com que a gente tinha, com que a gente possa também compartilhar a nossa experiência, né? Uhum. E visitar esses momentos que a gente passa, e às vezes a gente passa momentos muito semelhantes com o que eles estão passando, né? É assim que eu me vejo, sabe? Eu vejo que não... apesar de ter mudado muito, eu não me sinto tão diferente assim de quando eu estava atendendo as pessoas no estágio clínico, por exemplo, sabe? Algumas inseguranças, elas voltam um pouquinho diferentes, mas elas são elas as mesmas, né? Que é se você realmente vai conseguir, se você às vezes vai falar uma coisa que a pessoa, que vai ficar um clima estranho, ou se você vai fazer uma intervenção que vai ser infeliz, ou que não vai dar certo, e se você não conseguir dar volta, né, numa sessão. Enfim, essas inseguranças que eu acho que a gente tem que lidar, mas o fato de a gente conversar sobre isso, acho que fortalece, sabe? Que a gente, por exemplo...
Fortalece muito.
De trocar sobre essas inseguranças. Porque psicólogo é uma coisa difícil, né? Assim, a gente tá sempre se julgando e a gente já falou isso em outros momentos, né? É uma categoria unida, né? E às vezes até para propor um grupo de trabalho que seja nesse sentido de se fortalecer pessoalmente na profissão, as pessoas ficam muito receosas e resistentes, né? Não sei como que é aí para vocês, mas eu já tentei montar grupos nesse sentido aqui. E foi bem difícil, assim, porque as pessoas, elas estão muito numa vibe de concorrência, sabe?
E assim, acho que... Ah, sei lá, bicho, eu tô meio assim, eu não quero finalizar hoje não, ó. Finaliza aí.
Vai lá, Lucas.
Olha a Carol jogando pra mim, cara. Então, gente, eu acho que é isso, né? Fica por aqui nosso episódio sobre... Qual é o nome do episódio mesmo, cara?
Não sei, não lembro de verdade, mas eu vou deixar
assim. Bora dar o nome aí, velho, só pra eu...
Reflexões terapêuticas.
Reflexões terapêuticas. Reflexões de três psicólogos.
Não, cara, não. Tu não é muito marqueteiro, não. Sinceramente.
Eu realmente não sou, cara.
Bota assim...
Graduação e vida profissional
e outras drogas.
Então, gente, a gente vai ficando por aqui, né, nesse episódio em que a gente falou sobre mercado de trabalho, nossa trajetória na graduação, e o Gabriel tá dizendo para eu falar outras drogas, então outras drogas também. E eu acho que a gente fica por aqui. Se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa para acrescentar, alguma sugestão, a gente está aberto a sugestões.